Você lembra quando a Ambev comprou a Budweiser? Aliás, você lembra quando o ex-vice-presidente do Brasil, no governo Lula, José Alencar, aproveitou a missão de brasileira de paz e mandou parte de sua fábrica de tecidos, a Coteminas, para o Haiti, pagando menos da metade do salário que pagava para um brasileiro? Lembra pelo menos dos escândalos internacionais com as empreiteiras brasileiras em outros países? Não? Tá bom. Pelo menos você deve saber que o Itaú, na família brasileira Setúbal, está em mais de 18 países pelo mundo. Né? Também não. Bom, pois bem. Isso tudo que eu falei faz parte de algo que vamos conversar hoje. Olá, eu sou o Zamiliano e hoje nós iremos falar sobre o subimperialismo. Para isso trouxemos Marina Machado Gouveia, militante comunista, bacharel em economia, doutora em economia política internacional, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, diretora da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico e coordenadora do Grupo de Estudos de Teoria Marxista da Dependência na UNILA. Vamos ouvir o que ela tem para nos dizer.
Subimperialismo é um tema que tem estado muito em voga nos últimos anos. Tem sido muito debatido, principalmente dentro das organizações da esquerda e também dentro da academia, em especial porque chamou muita atenção a partir do governo Lula, principalmente desde 2005 para cá, a expansão de empresas brasileiras para a região. É uma categoria que foi formulada e cunhada teoricamente pelo Rui Mauro Marini, e ela nem sempre é apreendida da maneira na qual ela foi formulada. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui um pouco a interpretação do Rui Mauro Marini sobre o subimperialismo, que leva à compreensão de que subimperialismo não é apenas a expansão de empresas brasileiras para fora. O subimperialismo é um processo do próprio desenvolvimento capitalista dependente, que pode se dar em alguns países. No caso, o Brasil é o país subimperialista da nossa região. Então vamos começar falando que o subimperialismo não é. Subimperialismo não é um imperialismo pequeno. Esse prefixo sub não tem a ver com o tamanho do imperialismo. É um fenômeno distinto. Subimperialismo não é uma política de qualquer tipo. Não é uma política externa, nem econômica, nem social. Apesar de presumir política externa, econômica, social de tipo particular. Subimperialismo não é uma etapa do desenvolvimento capitalista brasileiro, entendido isoladamente. Justamente porque o desenvolvimento capitalista só pode ser entendido na sua unidade mundial, enquanto totalidade. O subimperialismo, como já vimos, não é a exportação de capital especificamente brasileiro. Ele se dá a partir do Brasil, mas o capital não precisa ser brasileiro, e esse é um erro muito comum. Em especial, o subimperialismo não é a superação da dependência. Ele não supera a condição dependente do nosso país. Então, de maneira geral, o subimperialismo ele configura uma situação subordinada na dinâmica mundial de reprodução imperialista, que é funcional para a reprodução dessa dinâmica, é funcional para todas as cadeias de transferência de valor em âmbito mundial e regional, mas configura também uma vantagem para o país que exerce esse papel, que pode se apropriar de um pedacinho desse valor. Basicamente seria isso. Para entendê-lo, é necessário então compreender o que é o imperialismo, o que é um outro grande debate que já foi tratado aqui no glossário, e entender o próprio capitalismo no seu desenvolvimento histórico, e o imperialismo enquanto desdobramento histórico do capitalismo na sua totalidade. Então entender também que o imperialismo não é um elemento do capitalismo que pode ser dissociado dele. O imperialismo é o desdobramento histórico do próprio capitalismo. E é nesse desdobramento histórico, enquanto conjunto, que determinadas regiões vão poder cumprir um papel especial e particular na configuração capitalista mundial, exercendo esse papel subimperialista. Esse papel subimperialista está centrado em especial na transferência de valor. E ele está limitado dos dois lados em relação à transferência de valor, porque o país subimperialista pode se apropriar de valor que foi produzido em outras regiões ainda mais subordinadas que ele. No caso do Brasil, a gente se apropria de valor que foi produzido nos nossos países irmãos latino-americanos, na Bolívia, no Paraguai, no Haiti, inclusive em países que também têm um desenvolvimento industrial grande, como é o caso da Argentina. Por outro lado, a gente não se apropria desse valor integralmente aqui, a gente transfere valor para fora também. E isso é o que vai caracterizar o subimperialismo como sub. Não é um imperialismo pequeno, é um imperialismo na condição dependente, o que é muito diferente. A transferência de valor não deve ser entendida, então, como o que vai causar ou se expressar no imperialismo e no subimperialismo. Mas ela em si é um processo relacionado ao aumento da socialidade da produção. À medida que a própria produção capitalista vai se espalhando pelo mundo, isso gera diferenciais de produtividade que vão se expressar na composição do valor de troca. E vão, portanto, levar a transferência de valor entre os países. Então, o subimperialismo presume uma transformação das relações sociais de produção em escala mundial e no Brasil, e uma transformação das forças produtivas em escala mundial e no Brasil. Ele é histórico, concreto. Como que se dá essa transformação? Ela se deu no pós-Segunda Guerra Mundial, através principalmente da expropriação da nossa população rural, da população que ainda tinha acesso à terra, e, por um outro lado, através da integração monopólica dos sistemas produtivos. O que é isso? Isso é a iniciativa de industrialização dos países dependentes que vai se dar dentro de um programa de política externa dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, sob hegemonia estadunidense e durante a Guerra Fria. Então, frente à existência de um campo socialista e frente às necessidades da acumulação de capital nos Estados Unidos, percebe-se que é necessário uma reconfiguração da produção capitalista mundial. E é necessário, então, a exportação de capital na forma de capital produtivo para países dependentes. É claro que isso não vai ser feito de maneira igual para todos os países dependentes, porque vai ser feito da maneira que dá mais lucro. É o lucro que determina a existência da produção capitalista. Então, se escolhem alguns países que já tinham uma base industrial incipiente, que já tinham tido suas relações sociais de produção transformadas, no sentido de que existisse uma pequena burguesia nacional e que existissem condições desse desenvolvimento industrial, para que esses países sejam a indústria da região. Isso vai configurar, na verdade vai aprofundar, porque já existia, uma divisão regional do trabalho. É muito importante aqui a gente entender que a divisão regional do trabalho não é criada pelo país subimperialista. Isso é uma outra condição do sub. Ela é parte da divisão internacional do trabalho. Então, é a própria configuração hegemônica da produção capitalista em escala mundial a partir da potência hegemônica que vai criar essa base produtiva que permite que o Brasil venha a ser subimperialista. Não dá também para a gente deixar de lado a luta de classes no Brasil. E é muito importante nesse aspecto entender correntes como, por exemplo, o nacional-desenvolvimentismo. Muito se fala até hoje que seria possível que a burguesia nacional, uma fração nacionalista e democrática da nossa burguesia, conseguisse superar a condição dependente do Brasil através da industrialização. Se há uma fração nacionalista e democrática da nossa burguesia, coisa que não debateremos aqui nesse momento, mas considerando que ela existe, ela perdeu essa disputa há muito tempo. Ela perdeu essa disputa na década de 50. E é justamente nessa dinâmica da luta de classes, tanto na relação da burguesia com a classe trabalhadora, quanto nas disputas interburguesas dentro da burguesia brasileira e com a burguesia internacional, que vai se configurar, então, essa base industrial absolutamente subordinada à base industrial nos países centrais e que tem menor produtividade, porque é feita com maquinário obsoleto. A industrialização brasileira não consegue nunca, portanto, superar a dependência, porque ela vai sempre implicar índices menores de produtividade, apesar do Brasil ter chegado a estar entre os 10 países mais industrializados do mundo. É falso a gente dizer que o Brasil não é um país industrializado. O Brasil é um país muito industrializado, porém com base industrial obsoleta. Os países que poderiam ter sido escolhidos para cumprir esse papel eram aqueles que já tinham, como eu falei, um processo histórico prévio que permitissem esse fenômeno. Segundo a Vânia Bambirra, que é outra autora da Teoria Marxista da Dependência, esses países são 6. Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Uruguai e México. De fato, Argentina, Brasil e México foram os países que cumpriram em alguma medida, essa nova função de parque industrial da região. Mas aí a luta de classes dentro do Brasil é muito determinante, porque a capacidade da classe dominante brasileira de interseccionar a sua fração burguesa agrária com a sua fração burguesa industrial e se aliar efetivamente ao capital internacional, que vai possibilitar essa projeção a partir do Brasil. Então, é essa configuração da luta de classes que acaba possibilitando, em especial durante a ditadura militar, após o golpe de 64, a ditadura cívico-militar, que leva a que o Brasil possa se tornar efetivamente subimperialista. Então, o subimperialismo, ele é uma possibilidade para países que têm composição orgânica de capital médio. Mas isso não necessariamente vai ocorrer. Depende da luta de classes. Nesse sentido, não dá para entender o subimperialismo dissociado da história brasileira, dissociado do processo de escravidão e da construção societária da nossa classe dominante. É impossível a gente dissociar o subimperialismo da divisão racial do trabalho e a capacidade da nossa classe dominante de construir esse bloco histórico, quebrando o pacto que surgiu inicialmente no governo Vargas em 1937, com a ditadura do Estado Novo, e que se tentou reconstruir na década de 60. Apesar de ver desse processo, cabe ressaltar também que subimperialismo não é a mesma coisa que subimperial. E expansão subimperialista não é a mesma coisa que expansão subimperial. Assim como o imperialismo, ele é um desdobramento do próprio capitalismo que difere da dinâmica de expansão dinástico-militar dos impérios feudais. Então, apesar do Brasil ter sido um império e de autores e autoras de muitos dos nossos países irmãos, em especial no Paraguai, denunciarem a expansão imperialista do Brasil desde o século XIX, o subimperialismo é um fenômeno do século XX. São processos históricos distintos, concretudes distintas, embora um tenha raízes no outro. E Mauro Marini vai caracterizar então o subimperialismo pela composição orgânica de capital média, ou seja, uma industrialização existente, porém obsoleta, e pela cooperação antagônica, que é uma categoria que ele vai tomar de um teórico alemão, o Thalheimer, desenvolvida na época para analisar a relação entre Estados Unidos e Europa. Mas ele vai aplicar para a relação específica de um país dependente, que por sua posição regional consegue em alguns momentos ter relativa autonomia frente ao centro, mas nunca consegue enfrentá-lo de fato. E nunca consegue se dissociar da dinâmica imperialista, justamente porque a dinâmica imperialista está baseada em transferências de valor que estão relacionadas à própria reprodução capitalista e estão além do alcance de qualquer tipo de decisão política dentro do capitalismo. Tanto a composição orgânica de capital média quanto a cooperação antagônica, que é uma categoria imprescindível para a gente entender a transformação do subimperialismo ao longo das épocas históricas e o porquê não apenas uma política de enfrentamento ao centro do capitalismo é subimperialista, mas também uma política de total alinhamento pode ser subimperialista, porque cumpre a mesma função. Essas duas categorias significam que o Brasil chegou à etapa dos monopólios do capital financeiro, como diz o Rui Mauro Marini, mas isso não pode ser entendido enquanto uma chegada do Brasil à fase imperialista, porque o Brasil esteve na fase imperialista desde que ela surgiu. O imperialismo é um desdobramento histórico do próprio capitalismo. Há semelhanças em termos da ordem da exportação de capitais. Então, a exportação de capitais a partir do Brasil, dentro dessa divisão regional do trabalho que se configurou, começa como exportação de mercadorias, ela passa a ser exportação de capitais, especificamente na esfera de serviços não fator, com um empréstimo associado. Então, a gente vai ter o BNDES emprestando dinheiro para a Bolívia ou emprestando dinheiro para o Paraguai, ao mesmo tempo em que é a gente que vai fazer a linha de transmissão e eletrificação no Paraguai. E ela passa a ser também exportação de capital sob a forma de exportação de capital produtivo de grandes conglomerados efetivamente brasileiros, como é o caso da JBS, da Odebrecht, do Bradesco, do Itaú. Esses conglomerados brasileiros dependem sim, a existência deles depende sim de uma decisão política específica. E é isso que diferenciou o governo Lula. A tentativa de, dentro da cooperação antagônica, se contrapor ao capitalismo central, diminuindo as transferências de valor através da construção das campeãs nacionais, dos conglomerados brasileiros, que também vão se expandir a partir do Brasil. O subimperialismo, porém, vai se dar com essa expansão, mesmo que o capital não tenha nacionalidade brasileira. O país subimperialista não deixa, então, de ser um país dependente. Ele permite, reproduz e se apropria em pequena parte das cadeias de transferência de valor com base na divisão regional do trabalho, se a gente tiver que sumarizar. Mas, ao mesmo tempo, ele está duplamente limitado. Está limitado do ponto de vista econômico, na medida em que o valor que é transferido de outras regiões para o Brasil não fica aqui, e é também transferido para fora, apesar da nossa elite se apropriar de parte dele, e está limitado do ponto de vista político, na medida em que o país subimperialismo, por maior que seja o desejo de antagonismo e de não cooperação, não pode jamais se contrapor à potência central. Ele varia, portanto, no tempo, o que nos deixa a possibilidade de seguir analisando a dinâmica subimperialista mesmo após o golpe de Estado, nos governos Temer e no governo Bolsonaro, nos quais o Brasil cumpre a dupla função de reconfigurar a produção internamente dentro das novas relações de trabalho que estão passando a ser predominantes em escala mundial, com a uberização, o fim dos direitos trabalhistas, a reforma do sistema educacional, a transformação de espaços de direito em espaços de mercantilização, isso por um lado, e por outro lado o Brasil vai cumprir a função de se alinhar completamente aos Estados Unidos na disputa hegemônica com a China, sendo que o Brasil lidera a região que é a reserva geoestratégica dos Estados Unidos nessa disputa, a América Latina e o Caribe. Então, nós estamos cumprindo um papel efetivamente subimperialista nesse momento, ao colaborar para que toda a região realize esse alinhamento. Em síntese, portanto, o subimperialismo não rompe com a dependência, difere do imperialismo na medida que é parte deste, e não um fenômeno absolutamente distinto, e está baseado na própria reprodução capitalista. Só é possível romper com a dinâmica subimperialista do Brasil rompendo com o próprio capitalismo. De maneira que, numa transição para uma sociedade anticapitalista, para uma sociedade socialista, a resposta é a construção da integração entre os nossos povos, para que o Brasil possa utilizar a sua base industrial em prol de atender às necessidades da população brasileira e de toda a população irmã de toda a região, fora de uma dinâmica da lei do valor, e não utilizar essa base industrial para poder se apropriar de mais valor que foi produzido pelas nossas irmãs e pelos nossos irmãos.
Então é isso, galera. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, você pode ler Rui Malmarini, A Dialética da Dependência, Acumulação Capitalista Mundial e o Subimperialismo, Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil, O Subimperialismo, Etapa Superior do Capitalismo Dependente, da revista Tensões Mundiais. Os outros livros estão em espanhol, mas eu acredito profundamente que vocês vão conseguir ler eles também. E a lista completa com todos esses livros está aí nas referências que você vai encontrar no post desse episódio, aí mesmo no seu agregador ou no nosso site revolushow.com. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse programa possível de ser feito, graças às suas contribuições individuais de apadrinhamento. Seja você também uma dessas pessoas e concorra a um sorteio de livro a partir de R$ 5,00 por mês, e a partir de R$ 10,00 você pode receber a nossa newsletter semanal. Basta acessar padrim.com.br/revolushow ou pelo aplicativo do seu PicPay aí no celular. Até a próxima! Half-death.